por isso não podia ir ao plano do Covid e disse.
Muito obrigado. Tem a palavra. Tem a palavra o deputado Carlos Silva, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A TAP é uma espécie de tragédia grega sem fim à vista. Os portugueses não têm garantia que temos um plano viável e não existe qualquer racional que nos diga que a TAP é sustentável a prazo. Os portugueses perguntam mesmo se faz sentido lá colocar mais 3.700 milhões de euros. Não sabemos. O Governo não o demonstrou. O Governo limita-se a uns soundbites sem qualquer coerência. O Governo de Passos Coelho, em 2015, retirou a TAP da falência que estava anunciada. Este Governo, em 2016, ideologicamente, nacionalizou a TAP. Chegou a pandemia. Sejamos honestos, a TAP estava mal, pior ficou. Então, Sr. Deputado, qual é o cenário aterrador que temos hoje? Temos um Governo com... colocou já 1.200 milhões de euros sem qualquer escrutínio na TAP, um Governo que dispensou os serviços do único acionista que percebia de aviões e ainda lhe pagou 55 milhões para sair, um Governo desorientado com divergências na praça pública entre o Ministro da Tutela e o Primeiro-Ministro e uma TAP que paga prémios de gestão em anos de prejuízos aos seus gestores. E a TAP, o que é que tem do seu lado para a proteger? Nada. Tem apenas um ministro empolgado, de megafone em punho, que carregou durante os últimos dois anos impropérios ideológicos sobre a gestão da TAP. Tem um ministro a fazer tremer as pernas aos alemães, que afirmava há anos que a austeridade matava, a efetuar o maior despedimento coletivo do que há memória em Portugal, sem qualquer sensibilidade social. E tem ainda um ministro que no plano de recuperação só fala de cortes salariais. Não há uma palavra para os cortes das gorduras da empresa. E ainda um ministro que prejudicou severamente as negociações de melhores condições para a TAP em Bruxelas. Por tudo isto, Sr. Deputado, e não é pouco, pergunto-lhe, acha que a TAP, neste cenário de terror político-social, tem alguma possibilidade de sobrevivência a prazo?
Obrigado. E tem agora a palavra para ti esclarecimento o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sabemos que o CDS insiste na alucinação de que a TAP estava de excelente saúde financeira antes da crise provocada pela pandemia, posição que não partilhamos. Esta situação de inviabilidade foi reconhecida pela própria União Europeia ao não considerar a TAP elegível para receber apoio ao abrigo dos auxílios do Estado, já permitidos pela Comissão, visto destinarem-se apenas a empresas viáveis. A situação da epidemia por Covid-19 veio, basicamente, pôr a nu e agravar as dificuldades de sustentabilidade económico-financeiras da TAP, que já vinha a viver, colocando-a em situação de potencial falência técnica, caso não tivesse havido a intervenção do Estado. Mas o que gostaríamos aqui de questionar o CDS, uma vez mais, não é a primeira vez que questionamos o CDS, é sobre a sua posição nos problemas ambientais da TAP. Do ponto de vista ambiental, a TAP era a terceira empresa nacional com maior nível de emissões de CO2 e uma das 10 companhias aéreas europeias mais poluentes. Foi inviabilizada a proposta do PAN, que o PAN apresentou em Orçamento do Estado para 2021, que previa a implementação de um plano de redução de emissões de gases com efeito de estufa, que para além de uma frota mais eficiente ao nível do consumo, poderá passar também pela introdução de combustíveis verdes, como aqueles que são fabricados a partir da captura do carbono. E também pela implementação de um plano de compras ecológico, entre outras medidas, para além do fim das isenções dos produtos petrolíferos. E o CDS votou contra esta proposta do PAN e o que gostaríamos de perguntar é por que motivo? Por que motivo o CDS é contra exigirem-se contrapartidas ambientais a uma empresa altamente poluente que vai receber apoios de dinheiros do Estado, de dinheiros públicos de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Gonçalves Pereira para responder a estes pedidos de esclarecimento. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. André Gonçalves Pereira foi o ministro. Eu ainda não.
Sr. Deputado, não leva mal. Peço imensa desculpa.
Não leva até porque não ofende
o Sr. Deputado. João Gonçalves Pereira.
Muito bem, sim, senhor. Muito obrigado.
Isto é senhor... a minha proveta idade, ainda me lembro do professor André Gonçalves Pereira como ministro aos estrangeiros, imagino.
Sim, senhor, muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Começar por agradecer as questões aqui colocadas e começar por responder aqui ao Sr. Deputado do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Costa. Pergunta e diz aqui o Sr. Deputado. Bem, ainda ontem nós estivemos aqui a debater aqui neste mesmo plenário com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, a questão da TAP. Lá insiste o CDS em trazer o tema. Mas sabe porquê, Sr. Deputado? Por uma razão muito simples. Isto vai custar muitos milhões de euros aos contribuintes. Muitos milhões de euros. E, portanto, isto existe discussão, como é evidente. Existe fiscalização. E estou certo, Sr. Deputado, conhecendo como o conheço, que o Sr. Deputado até concordará comigo. Agora, dizer-lhe o seguinte, em relação a algumas das apreciações que fez. O CDS, olha, tal como o PSD, ainda agora ouvi aqui o Sr. Deputado Carlos Silva também, não tem complexos com a privatização. Não tem complexos com uma gestão privada. Portanto, nós aí estamos calmos, serenos e a seu tempo e temos feito aquilo que é a comparação entre aquilo que é a gestão privada e vamos ver no futuro aquilo que é a gestão pública. Mas dar-lhe apenas o seguinte, é que na discussão e nesta minha intervenção eu gostava de ter ouvido da parte do Partido Socialista uma outra resposta e um outro comentário. É ao cheque que foi passado ao Sr. David Neilman, os tais 55 milhões de euros. Aquilo que está nas disposições europeias e que os senhores sabem e que se calhar hoje não querem discutir. Isto é que eu gostaria de ter ouvido a parte do Partido Socialista. E já agora em relação àquilo que era a empresa e como é que está, há um elemento na gestão, hoje não temos aqui o nosso professor de gestão e de empresas, que é o ministro Pedro Nuno Santos, mas há um elemento de referência quando nós falamos da avaliação de uma empresa. E esse elemento chama-se EBITDA. Sabe qual era o EBITDA em 2019 e 2015 da TAP? Eram cerca de 100 milhões de euros. Sabe quanto é que eram em 2019? Mais de 500. E, portanto, por aí tem a resposta. Depois, pergunto ao Sr. Deputado Carlos Silva se a TAP sobrevive ou não sobrevive. Bem, é importante garantir que haja o hub da TAP. Isso é, porque é, no fundo, aquilo que gera cash para a operação da TAP. Vamos ver o plano de reestruturação. Foi um documento que é apresentado em Bruxelas. Vamos ver do que é que vem de lá. E vamos estar expectantes, esperemos que a TAP possa sobreviver. Depois, só uma última nota em relação ao Sr. Deputado André Silva e às questões que aqui colocou. A TAP não é perfeita, claro que não. Tinha erros de gestão, com certeza que sim. Quanto a isso, não tenho também grandes dúvidas. Agora, há uma coisa que eu sei. O Sr. Deputado colocou aí uma questão que tem a ver com as emissões. É uma preocupação que o CDS tem, com a questão das emissões. E devo dizer, se há ato de gestão da administração e da gestão pública, da gestão privada da TAP, onde lá também tem o Estado, é verdade, foi a renovação da frota. E esta frota que há na TAP é uma frota muito mais eficiente. Não tivesse a gestão privada decidido a renovação da frota e teríamos uma frota mais obsoleta e mais poluente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então retomar os pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A TAP tem vindo a atravessar uma situação com enormes ameaças e com problemas da maior gravidade. Mas, sem dúvida, que um problema que não é pequeno, nem é pouco relevante para a TAP, é a demagogia, o populismo e o oportunismo político daqueles que, na esfera política ou partidária, aproveitam a situação da TAP para fazer guerrilha e que aproveitam a crise pandémica para apostar no dumping social e para pedir a cabeça aos trabalhadores e aos seus direitos. E é por isso que nós não podemos deixar de repudiar a forma demagógica, a forma desonesta politicamente, como está a ser colocado por parte de alguns partidos, e eu aqui destaco o CDS e o PSD, o seu a seu dono, honra seja feita, a quem tem assumido desde o início uma atitude de total desplicência relativamente ao futuro de uma companhia estratégica para o nosso desenvolvimento e a soberania. Os senhores deputados, quando falam em não ter complexos relativamente ao setor público e ao setor privado, às nacionalizações e às privatizações, nós observamos de uma forma muito concreta a experiência que tem sido. Os senhores tão depressa nacionalizam prejuízos como privatizam lucros. Isso é verdade. Agora, a defesa do interesse nacional, a defesa de companhias estratégicas para a nossa soberania, não é isso que temos vindo a assistir. Quando o senhor diz que a TAP não recebe um cêntimo do Estado desde 98, é inteiramente verdade E nós andámos anos a dizer isso, nomeadamente quando o governo PSD-CDS e nomeadamente o vosso ministro, o Dr. Pires de Lima, privatizou a TAP nesse tal negócio criminoso com o Dr. David Neilman, em que a TAP não podia ser vendida porque o governo não a podia vender e foi vendida logo a um senhor que não a podia comprar. Foi uma situação absolutamente escandalosa do ponto de vista até jurídico e do ponto de vista legal e do ponto de vista estratégico e da soberania. Foi pura e simplesmente uma decisão criminosa. Nós, mesmo a terminar, Sr. Presidente, nós não podemos deixar de dizer que o que é importante, de facto, é defender a TAP. É muito mais caro para o país deixar a TAP desaparecer como os senhores defendem do que defender a TAP e intervir em relação ao seu futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do BE, para pedir esclarecimentos.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, o tema que traz aqui a debate, ele é relevante, é importante. Ontem mesmo tivemos uma tarde praticamente inteira de audição ao Ministro das Infraestruturas a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a matéria, mas convenhamos que é preciso ter alguma seriedade quando falamos de uma empresa que representa tanto para a economia portuguesa, que representa tanto para a própria soberania do país e que representa tanto para milhares, diretos e indiretos, para centenas de milhares de trabalhadores no nosso país. E a forma, de facto, como a direita, nomeadamente o CDS, tem feito o debate da TAP, audição após audição, aqui hoje mesmo nas declarações políticas, denota bem a falta de seriedade com que o CDS está neste debate. Falou em fazer história da TAP, mas de facto então temos que perceber os resultados desastrosos da privatização que o governo de PSD e CDS fizeram. Deram uma empresa estratégica para a economia portuguesa a um acionista privado, que já aqui foi referido, David Neilman, que no momento já não vamos sequer falar da gestão que aconteceu nestes últimos anos sob a alçada do Dr. Neilman. E isso temos acompanhado bastante neste Parlamento aquilo que foi feito. Mas, de facto, vir aqui constantemente fazer a defesa do privado, da gestão privada, quando, numa altura em que era absolutamente necessário, não tinha absolutamente vontade, como era óbvio, nenhuma, de auxiliar a empresa onde estava, por variadas razões, não deixa de ser absolutamente estranho como é que PSD e CDS continuam a defender o modelo privado que tínhamos antes da nacionalização. Não faz qualquer sentido. E, Sr. Deputado, a pergunta que fica, porque o CDS ainda não conseguiu responder a esta pergunta, é qual é que é a importância da TAP para o CDS, afinal? Serve apenas para fazer negócios com o privado ou serve efetivamente para responder à economia portuguesa, para responder aos trabalhadores portugueses? É que durante todo este debate não fica claro de facto qual é que é a posição do CDS, a não ser que pretendia continuar com uma TAP privada e que, portanto, que não poderia responder ao desígnio que a TAP tem.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões colocadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E queria desde já fazer um esclarecimento sobre algo que o Sr. Ministro tem dito e que não corresponde à verdade. É que, um pouco por esse mundo fora, as companhias aéreas são privadas. Os capitais e os acionistas são privados. E os apoios que receberam e que estão a receber desses mesmos governos não alteram a estrutura acionista, não alteram a gestão. E se há sítio no mundo onde houve uma alteração da gestão privada em função da pandemia, o único caso é o caso português. É mais uma exceção. Mas agora dizer-lhe o seguinte. Pergunto aos senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda. Porquê é que o CDS traz isto a debate? Ouça, por uma razão simples. Não, perguntou. Porquê é que traz? Eu explico-lhe. Pela preocupação que o CDS tem sobre esta matéria, que isto implica a discussão. Já percebi que o PCP e o Bloco de Esquerda não querem fazer essa discussão. Mas isso já vamos estando habituados. Pois há uma outra coisa, Sr. Deputado. Vem falar de privatização. Quem é que assinou o memorando de entendimento? Onde é que estava no memorando de entendimento a questão da TAP? O que é que dizia lá? Qual é que era o compromisso? Ó, Sr. Deputado, já fizemos essa discussão. Agora, há uma coisa que eu fiquei. Na verdade, os senhores traziam de casa, devem ter trazido ali do gabinete, umas notazinhas já preparadas sobre a TAP. E, portanto, como traziam as notas, nem ouviram a intervenção, porque não ouviram. E não perceberam aquilo que foi dito. Mas eu repito que é para ver se os senhores entendem, porque eu gostava de ouvir um comentário. Que a senhora diz, vem aqui dizer, o senhor defende os privados, defende a gestão privada. Defendo. Reconheço que há problemas, ninguém esconde. O CDS traz aqui numa declaração política e demonstra, por A mais B, que o Sr. Nilman não tinha direito a 55 milhões de euros. PCP e Bloco de Esquerda não dizem nada. É como o Governo. O Governo, quando está nas comissões parlamentares, invoca o povo.